seres de carne, pessoas maravilhosas que se deitaram de conchinha com uma garrafa de catuaba. Meu nome é Igor, mais uma vez aqui, sou o anfitrião no canal História Depois das Cervejas, e hoje eu estou com um convidado que traz um assunto bem polêmico para os tempos atuais. Eu tenho orgulho de falar que ele já foi meu professor, né, da faculdade, não foi muito bem aluno, mas tamo aí. Mas vida que segue. Ele é graduado em Letras, especialista em docência do ensino superior, mestre em educação pela UMESP, professor de Universidade da Santa Mara, UNISA, e da Escola Brasileira de Medicina Chinesa, e blogueiro, um influencer aí, do jornal online GGN. Professor e mestre Janderson Lacerda Teixeira.
Até posso dizer que você foi um bom aluno, sim, viu?
Vocês estão ouvindo, né? Não sou o que estou falando, né? Ele
foi um bom aluno, sim, e eu fico muito feliz pelo convite e espero poder contribuir aí com seus ouvintes.
Com certeza. E vamos falar sobre a crise na Venezuela, né? Tem um país que está tendo uma situação complicada, né, hoje em dia, desde, acho que fizemos o quê, 80, 90, que está...
Sim.
Tá uma situação complicada. E, né, vamos para a primeira pergunta. Quando você fala na Venezuela, né, no começo da crise dela, de cara vem a questão da descoberta da maior reserva de petróleo do mundo, né, até passando a Arábia Saudita.
Sim.
Que o pessoal falava que a Venezuela vivia na petrodólares, né, se eu não me engano. Ao meu ver, estava tudo indo bem para o país bombar, lucrar sobre isso, só que não deu certo. Por que, professor? Pode dar uma explicada?
Bom, primeiro, parabenizar também pelo tema, porque infelizmente a gente só tem um tipo de informação aqui no Brasil a respeito da Venezuela, e essa informação que chega para nós aqui normalmente são das grandes mídias. Claro que a gente tem a internet, né, com uma infinidade de pessoas, né, de posicionamentos distintos e tudo mais, mas normalmente a informação que as pessoas têm sobre a Venezuela é das grandes mídias. E as grandes mídias, elas são tendenciosas em relação ao que está acontecendo lá na Venezuela, não só agora, mas há muito tempo.
Uma questão ideológica, né?
Sim, sem dúvida. Então, é muito bacana o espaço que você está me dando aqui para poder discutir esse assunto. Bom, para tentar responder a primeira questão, Igor, o que aconteceu com a Venezuela é que... É claro que algumas coisas poderiam ter sido diferentes, né? Um grande problema da Venezuela é que ela vive de monocultura. Então, o que significa isso basicamente? A Venezuela, toda a renda dela gira em torno do petróleo. Isso Sim. é um aspecto positivo, é bom, mas é negativo também, porque o petróleo ele tem alteração de preço. Então, quando ele está em alta, a Venezuela está bem, mas quando está em baixa, ela está mal. Porque a economia dela é pautada apenas no petróleo. Então, governo do Chávez, Nicolás Maduro, eles pecaram nesse aspecto em não desenvolver o país para que ele não fosse tão dependente do petróleo, né? Então, esse é um aspecto negativo. É claro que a gente pode procurar textos, por exemplo, do Gilberto Maringoni, que é um professor especialista em comunicação, discute a Venezuela há muitos anos, ele é professor da Universidade Federal do ABC, e ele tem alguns textos que ele defende a ideia de que o Chávez, inclusive, tentou transformar a Venezuela num polo de desenvolvimento tecnológico, em parceria com a Rússia, com a China, mas acabou que não deu certo. Um grande problema da Venezuela, na minha concepção, ao menos, é que ela vive, a economia dela está pautada só no petróleo.
É, até mesmo que, né, desculpa interromper, que na crise do petróleo que aconteceu, né, o valor do barril era $115, aí quando teve essa crise foi 48.
Exato.
E deu toda aquela confusão, falta de suprimentos.
Sim, exatamente. E é preciso dizer também que a sociedade venezuelana é bem complexa.
Uhum.
Aquilo que aparece nas emissoras de TV, principalmente, não necessariamente representa o que é a Venezuela e o que é o povo venezuelano também.
Algumas pessoas mais um conservadorismo extremo fala que o motivo dessa crise da FAO e tudo mais, aquela loucura que está acontecendo, a violência, né, que aconteceu, acho que ainda acontece em Caracas, né, que se tornou uma cidade mais violenta, é que a culpa do socialismo, né? Esse é o argumento deles, e não de algo econômico, né? Esse foco do petróleo.
Sim. A Venezuela nem é socialista, né? Só pra...
Ah, só pra afirmar.
Desculpa.
Não, é bom saber, porque se tiver alguém que, né, faz arminha com a mão...
Ela nem é socialista, a gente pode até discutir que regime que hoje está lá na Venezuela, mas ela não é socialista. Bom seria se fosse, inclusive.
bem, além da questão financeira, também tem a política, né? A figura do Hugo Chávez era bem forte, ele foi eleito 4 vezes, ele governava com o Congresso ao lado dele, né? Tinha essa fama, e na última eleição, né, ele foi para Cuba, ficou doente, acabou falecendo, mas ele ia ganhar, pelo que eu entendi, né, dos votos. E né, faleceu, morreu em 2013. Aí o Maduro, né, o vice dele, ele queria assumir a presidência, e durante essa troca a oposição queria pegar o poder para si. Né, a oposição era também o MUD, né, a Mesa de União Democrática, que não gostava muito dele. E rolou essa crise política. Bem, a gente sabe que o Maduro ganhou eleições, né, depois de, mesmo assim, com essa confusão. Está no poder até hoje, mas ele não teve o apoio do Congresso. A figura dele, do Maduro, em comparação com o Chávez, como é que é? A população odeia ele? Como é que é a relação dos dois?
Notoriamente, o Chávez era uma figura mais carismática. Né? E é claro que sociedades democráticas, né, como é o caso da Venezuela, há quem diga que a Venezuela não tem uma democracia, mas ela tem.
Tem.
Ela tem eleições regulares. A última eleição do Maduro, por exemplo, foi criado um comitê que, inclusive, quem chefiou esse comitê foi um ex-presidente da Espanha, um ex-primeiro-ministro da Espanha, o Zapatero, que não é de esquerda, aliás, está longe disso, inclusive. Então, na verdade, a Venezuela tem um regime democrático, sim. Né? Agora, o Chávez, ele era uma figura mais carismática, um sujeito mais carismático mesmo. E o Maduro, embora tenha o seu carisma também, ele viveu durante muitos anos à sombra do Chávez, né?
Certo.
O Chávez começou um processo revolucionário na Venezuela, que foi muito importante porque ele transformou a Venezuela num capitalismo de Estado e ele acabou expulsando boa parte da burguesia interna venezuelana, que era fechada com os interesses dos Estados Unidos. Então a Venezuela viveu, apesar de ter bastante petróleo, de boa qualidade, porque há uma diferença grande entre o petróleo, por exemplo, que é produzido no Brasil e o da Venezuela. Da Venezuela, numa escala de qualidade, é um, enquanto o da Petrobras aqui, o do Brasil, está numa terceira escala. Então o petróleo venezuelano, ele é muito valioso. O Chávez, ele conseguiu devolver à população aquilo que pertence a ela. Então ele acabou conseguindo grandes feitos, rompendo com os Estados Unidos, com o imperialismo e tudo mais.
Isso continua rapidinho, né? Que até na época dele, o país fazia 3 milhões de barris por dia, né? E com o Maduro caiu para 1 milhão e pouco.
Isso, mas é claro que o Maduro enfrenta uma outra crise, né? Um outro cenário também, né? Fato é que o Maduro, ele, nos últimos tempos, ele tem se mostrado um grande líder também, porque ele conseguiu se associar aí, com a Rússia, com a China, com o Irã, e conseguiu fazer frente aos Estados Unidos, que continuam tentando derrubar seu governo.
É engraçado que, se eu não me engano, o Trump, mesmo ele assumindo, o país ainda consome petróleo venezuelano.
Exatamente.
Que é engraçado, né? Aquela coisa, a política divide, mas a economia...
A economia,
o dinheiro é a linguagem universal.
É isso aí, é verdade.
Porcaria isso.
Mas então, eu acho que o Maduro, ele até me surpreende a postura dele atualmente. Com isso, eu não estou dizendo aqui, Igor, que eu sou favorável a esse governo do Maduro, né? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o Chávez, ele começou um processo revolucionário na Venezuela que foi muito importante. O Nicolás Maduro assumiu uma bomba, né, vinda de um sujeito que era extremamente carismático, que é o Chávez. Ele pegou um período muito mais complicado, politicamente falando, né? Mas ele tem se superado, porque as alianças que ele fez com a Rússia, com a China principalmente, deram sobrevida ao governo dele e impediram a dominação dos Estados Unidos novamente no país.
Acho que até mesmo um fator que ajudou essa coisa carismática do Chávez seria que na América Latina tinha a Kirchner na Argentina, o Fernando Lula no Paraguai, o Rafael Correa no Equador, o Evo Morales na Bolívia e o Lula no Brasil. A América Latina era aquela coisa unida, né?
Sim, assim dizer. Sim, aí tinha a própria questão do Mercosul, que era muito forte naquele período.
Com certeza.
Né? O Brasil também com o BRICS, né? E aí o Brasil acabava movimentando bastante a economia aqui, né? Inclusive, o Brasil vendeu maquinário para a Venezuela poder explorar o seu próprio petróleo, porque eles não tinham isso. Uhum. Né? Até a história do Eike Batista. O Eike Batista tinha uma empresa que fornecia um equipamento, eles desenvolveram um equipamento para a exploração de petróleo em águas profundas, né, que seria usado aqui para o pré-sal, inclusive, mas a mesma tecnologia foi vendida para a Venezuela também.
Será que foi aí que começou aquela paranoia de um da ursal? América Latina, unido, comunismo, bandeiras vermelhas? Foi nessa época?
Olha, é possível, viu?
O preço do petróleo, né, como a gente acabou de falar agora há pouco, caiu no mundo, a crise. A Venezuela foi bem afetada porque focou muito toda a sua economia, do seu investimento. Né, se não me engano, acho que chegou uma hora que a renda do país era 96% só petróleo. Acho que foi do Maduro nessa época, não me recordo agora. Que providências o Maduro tomou para poder tentar ajudar o país, já que começou aquela coisa de faltar suprimentos, energia, aquelas coisas que a gente viu na mídia?
Então, muitas iniciativas, o Maduro continuou tentando tomar algumas medidas, até tentou criar uma moeda virtual, que depois não deu certo.
Tentou criar um Bitcoin?
Semelhante aí ao Bitcoin, né? Vale até a pena pesquisar aí para os ouvintes, né, pesquisarem depois, mas ele tentou fortalecer a economia de uma outra forma. Não conseguiu, né? É muito difícil mudar a característica da economia venezuelana, não é fácil. Não é fácil. Como eu disse, o Chávez tentou isso anteriormente. Uma das coisas que ele queria produzir, ele queria levar fábricas da China para a Venezuela, fábricas que produzem bicicletas até, mas não deu certo. Sim, houve diversas tentativas, desde o Chávez até o Maduro. Não conseguiram, mas ainda assim, o sistema econômico que foi adotado pelo governo Maduro é um sistema ainda de capitalismo de Estado. Então, você tem uma pequena burguesia ainda na Venezuela, que talvez seja o erro manter essa burguesia lá, né? E o que eles tentam fazer é distribuir as riquezas, privatizar a maior parte das empresas, né? E distribuir dessa forma para a população. Um grande problema, Igor, é que a geração de empregos lá é muito pequena, porque você imagina um país que vive de petróleo. Para você trabalhar com essa questão, você precisa de uma mão de obra especializada. E você não consegue criar tantos postos de trabalho. Então, esse é um desafio para o governo Maduro. Algumas tentativas foram feitas, mas sem grande sucesso. Acho que o modelo econômico que ele ainda tenta a seguir, de capitalismo de Estado, é um modelo que acaba sendo mais interessante para a população, mas não supre a necessidade.
No caso, pessoas, o senhor fala com pessoas para ter um estudo para trabalhar nessas áreas, né?
Isso, exatamente. Ele precisaria ter, na verdade, todo governo precisa gerar empregos, né?
Certo.
O governo precisa gerar empregos. Como a Venezuela vive de petróleo, nessa geração de empregos é muito defasada.
É complicado, né? Que por causa de uma crise aconteceu no século XX, acabou resultando nessa... O caos que se tornou a Venezuela. Se não me engano, o Chávez tentou, acho que foi tentar assumir o poder duas vezes, né, com golpes militares, sim. Depois ele conseguiu.
Sim.
E foi nessa época que, quando começou a crise, começou a comida, a energia, essas coisas, que a corrupção se instalou, né, no país, infelizmente.
Sim, sim.
Falando em população, a população se revolta, começa a ter repressão do governo, a oposição pede eleições diretas para tirar o Maduro do poder, e aí ele cria uma nova constituição. Acho que o senhor até falou no começo, pessoas chamam isso de golpe que o governo fez, um ato de ditadura do governo Maduro, e ele acaba ganhando. Como é que ele ganhou com essa nova Constituição? Como é que foi esse golpe, não golpe que ele fez?
Do Maduro?
Isso.
Tá. Então, eu não considero como um golpe, né, porque houve uma eleição, né, direta, e ele venceu a eleição, né? E ele tinha maioria no Congresso, então a mudança da Constituição, ela veio pelas vias democráticas. Os representantes do povo optaram por votar uma mudança e ela foi aprovada. Então eu não consigo considerar como um golpe.
Sim.
O Maduro, ele é muito forte em diversos setores, ali, em diversas camadas, né, da população venezuelana. O Maduro, ele foi motorista de caminhão na Venezuela, ele é um sujeito que saiu da população, então ele goza de algum prestígio, ele sabe dialogar também, ele tem o apoio dos militares, o que é algo muito importante, né? Ele tem o apoio dos militares. Os militares venezuelanos, diferente do que acontece aqui no Brasil, eles são nacionalistas. Claro que há problemas de corrupção lá com os militares, né?
Até mesmo, desculpa, estou com pena de pensamento, o militarismo, né? O poder militar está sempre presente na história a Venezuela, desde o Chávez, mesmo antes.
Sim,
quando
sim.
A Venezuela, se não me engano, foi ao PVC, que ela fez uma pesquisa aqui nos anos 50, 60, 70, quando houve essa descoberta do mundo do petróleo. O povo venezuelano era o mais que viajava, gastava, ostentava, e aquela coisa, habitar lá, só que tinha meio que um diálogo claro entre o povo, a população e os soldados militares.
Sim, sim. Então, é claro que a corrupção do exército venezuelano, das forças armadas, isso é evidente, né?
Claro.
Agora, eu considero um golpe e eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com as narrativas que chegam para nós aqui. Que as narrativas das grandes mídias, das grandes emissoras de TV aqui, os grupos de comunicação, é uma narrativa contaminada pelo pensamento imperialista dos estadunidenses. Né? Então, os Estados Unidos têm interesse no petróleo venezuelano, eles sempre controlaram. E aí, a partir do momento que o Chávez chegou ao poder, e com Maduro não é diferente, eles perdem esse controle, essa dominação. Claro que as informações que chegam aqui pra gente é que as pessoas estão passando fome lá, que há uma guerra civil, o que não necessariamente é isso.
Queridos hermanos e hermanas militares, queridos compatriotas que me escutam.
A última pergunta, né, pra finalizar. A Venezuela tem salvação? Hoje em dia vemos essa briga de bar entre o Maduro e o Guaidó, né, que, na minha opinião, foi uma pessoa que surgiu meio que do nada. Sinceramente, eu nem conhecia ele. O Guaidó, ele é mesmo a saída para a Venezuela, como algumas pessoas falam. Hoje o Maduro não é considerado por muitos o presidente legítimo do país, né? A oposição fala isso, por causa desse golpe que eles falam na Constituição, mas, né, continua no poder. E esses dois caras são um polo diferente, tem uma visão mais... Tem um mais capitalista e o outro mais nacionalista.
Sim.
E a gente sempre pensa no Guaidó com aquela causa do americano, da exploração, da civilização. Sim. E, na sua opinião, qual será a melhor saída para a Venezuela? O Guaidó, o Maduro ou tem uma terceira?
Eu acho que a melhor saída é respeitar a vontade do povo. As pessoas votaram no Nicolás Maduro, ele é o presidente, eu posso discordar do governo dele, discordo em vários aspectos, mas ele é o presidente. Eu não sei o que significa uma pessoa se autoproclamar presidente de um país, sendo que ela não foi escolhida pela população.
Sim.
O Guaidó, na verdade, ele é um boneco, né? Um fantoche dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, isso é importante dizer, e não sou eu aqui que estou falando isso, né? Há documentos, tem um outro professor que eu posso mencionar aqui, que vale a pena pesquisar o que ele estuda, que é o Igor Fuser, que também é professor da UFABC, da Universidade Federal do ABC. Ele estuda a América Latina como um todo, mas principalmente a Venezuela. E os Estados Unidos sempre tentaram interferir nas eleições venezuelanas, como eles fazem aqui no Brasil também.
Sim, né?
O Brasil, não só pelo petróleo, mas por conta da matéria-prima. Né?
Com certeza, né? O interesse da Amazônia já está aí, né? Infelizmente.
Sem dúvida. Então eles criaram esse fantoche, que é o Guaidó, mas que na verdade o Guaidó, ele não representa os interesses dos venezuelanos. Ele é um sujeito que se autoproclama. Quer dizer, se autoproclamou... Aliás, a gente vive uma fase complicada, né, Igor? Porque as pessoas se autoproclamam filósofos sem estudar, né?
Pode até citar uma certa pessoa aí que ajuda o presidente a colocar ministro do poder dela.
Conselheiro do presidente.
Acho que é complicado, né? A pessoa que, se não me engano, falou que o Einstein era burro, que a Terra era redonda.
Então, você veja que nós vivemos uma fase complicada, não é? Porque... O sujeito se autoproclama dentro de um regime democrático em que você passa por eleições, que as pessoas têm o direito a votar, escolher o seu presidente, e ele se auto-intitula presidente de um país. Né? Isso é uma coisa absurda, né? É uma coisa lamentável que aconteceu na Venezuela, mas...
Aconteceu, né?
Mas é aquela velha história, né? Dizem que o Garrincha, para fazer um parêntese aqui, ele uma vez estava se preparando para um jogo na Copa do Mundo, né, para jogar contra a União Soviética. E aí o técnico, na época, disse para ele pegar a bola, passar a bola no meio das pernas do primeiro jogador, correr com ela, avançar, bater para o gol para marcar o primeiro para o Brasil.
Uhum.
Aí o Garrincha respondeu para ele o seguinte: bom, ok, vou fazer isso. Agora só falta combinar com os russos, então.
Eles também têm que deixar, né?
Então, os Estados Unidos, eles criaram esse fantoche aí, que é o Guaidó, né, e acharam que poderiam resolver os problemas deles, né, dos Estados Unidos, né, em relação à exploração petrolífera ali na Venezuela, do povo venezuelano como um todo, mas faltou combinar com os russos que estão lá com o Nicolás Maduro.
Mesmo a China, né, também, também apoia o Nicolás Maduro.
Também apoia, e aí agora a única saída que eles têm é tentar esconder o Guaidó, porque a vergonha é muito grande, nada deu certo.
Não é uma pergunta, mas um comentário. É engraçado você comparar essa situação com a nossa, porque o nosso presidente, que ele foi eleito, também teve uma origem assim, tipo, tinha sua história, sim, mas não era conhecido, aí aconteceu aquela coisa do povo estar insatisfeito com o governo, e ele aparece com um discurso radical, preconceituoso, que infelizmente muitos brasileiros são assim, né, da toa que ele tá aí. E o Guaidó é a mesma coisa, né? A população tá insatisfeita, não sei o que. Ele aparece do nada falando assim, já sou presidente. Ele já começa a reunir ministros e cria, acho que ele criou um congresso que no país mesmo. Sim, não foi...
A parte, né? Paralelo, né?
Exatamente.
É isso mesmo. Então, assim, sem legitimidade alguma. Então, o governo, o Maduro é um ditador, mas ele foi eleito. E houve uma comissão para avaliar se a eleição dele era legítima ou não. Agora, Guaidó, sem as vias democráticas, chega supostamente ao poder e tem que ser aceito.
Então, mesmo se tivesse, uma boas intenções, tem que respeitar a Constituição, tem que seguir as regras.
Sem dúvida.
Senão teria uma bagunça, não pode declarar o presidente fazer o que quiser.
Sem dúvida.
E até mesmo, se não me engano, o senhor foi numa aula, que eu lembro que o povo chileno, venezuelano, eles não são obrigados a votar.
Não, é verdade.
Talvez isso também tenha ajudado o Maduro a se reeleger, né?
Isso é uma observação muito interessante que você fez, Igor, porque de fato a abstenção é muito alta na Venezuela. E sim, foi muito alta na última eleição em que o Maduro venceu. Porque o voto não é obrigatório, mas voto útil, o Maduro teve mais. Então eles...
os apoiadores e os militares, né?
Sim, sem dúvida.
É complicado. Bem, professor, muito obrigado pela aceitar o convite, né? Mesmo com um tempo curto. E, bem, gente, continue acompanhando, nos siga nas redes sociais. E é isso. Muito obrigado. Quer dar uma palavra final para encerrar?
Eu só quero fazer duas indicações aqui. Uma de um documentário que está no YouTube. É um documentário que fala sobre o golpe de Estado que o Hugo Chávez sofreu em 2002. O Hugo Chávez sofreu um golpe de Estado que durou 2 dias, depois ele conseguiu retomar o poder. Esse documentário, ele chama-se A Revolução Não Será Televisionada. Está disponível no YouTube, de graça. É um documentário que foi feito por uma TV europeia. Não me lembro se é da Suíça ou da Irlanda. Mas é um documentário muito interessante, vale a pena assistir. E também recomendo a leitura de um livro que foi escrito pelo Karl Marx. O Marx, a Venezuela, é uma república bolivariana, e aí vale a pena pesquisar também o Simão Bolívar, eu não tenho tempo para falar agora, mas só para deixar claro que a Venezuela não é comunista, a Venezuela também não é socialista, o governo venezuelano é bolivariano, ele não é marxista, então a gente precisa aprender a separar as coisas, e o Marx, ele escreveu um livro chamado Simão Bolívar por Marx. Na verdade, foi um artigo de jornal que foi transformado num livro. O Marx teceu várias críticas ao Simón Bolívar. Portanto, o Simón Bolívar não era marxista. O Hugo Chávez também não era, muito menos o Nicolás Maduro. Só para que os ouvintes aí pensem que a Venezuela é comunista, socialista. Não tem nada a ver com isso.
Tá? Mas hoje em dia é complicado, vai ser assim, num sistema que é dominado pelo capitalismo, né?
Sim.
Convenhamos.
Sim.
A gente fica a dica aí. Até a próxima.
Valeu, obrigado, gente.